Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
Olá, você que nos acompanha pela Mais FM, pela TV Mais, pela Rádios, pelo Rádiosnet e também pelo nosso portal site maisfm.com. Eu sou Lúcio Cupira, a gente está começando o Diálogo Mais dessa semana. Último Diálogo Mais do ano de 2022, eu vou conversar com o Jamicias, ele está aí já com a gente, e a gente vai voltar já, porque eu não vou nem abrir esse papo agora, antes de rodar a vinheta com o Jean, porque tem muito assunto e eu quero ganhar tempo com isso, porque o tempo é curto e tem muita coisa para falar. Afinal de contas, falar de um ano maluco, que nem esse foi na política, é bem complicado. Bom, vou rodar a vinheta, a gente volta já.
Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM.
Pronto, já estou aqui com o Jean, né? O Jean Messias está a gente batendo esse papo hoje, fechando o ano de 2022. Jean Messias, mais uma vez a gente com esse papo de política, né, cara? E esse ano não terminou, né? Ainda perdemos o Pelé. Quer dizer, que nada tem a ver com a política, mas tem a ver com o futebol, né? Que é outra paixão que o brasileiro tem, né? Acho que são as duas paixões, futebol, política. Me fala uma coisa, vamos entrar logo direto ao assunto. Eleições suplementares em Iguatu. Como é que está isso? Qual é a tua visão disso? Como é que você pensa a respeito disso? Seja bem-vindo ao Diálogo Mais, o último de 2022.
Fala, Luiz Cupira, fala todos os ouvintes da Mais FM. Mais uma vez, é um prazer falar com vocês, mais uma vez, é um prazer estar em contato com essa audiência, que eu tenho esse carinho tão grande. E, assim, realmente, como você disse, Cupira, foi um ano que aconteceu tanta coisa que, para a retrospectiva desse ano, eles vão ter que narrar, eles vão ter que contratar um narrador de futebol do rádio, para poder dar tempo, caber a retrospectiva em um episódio só. Mas realmente, Sucupira, aqui em Iguatu o assunto é a eleição suplementar. Eleição essa, para quem não sabe, é uma eleição que é só para prefeito e é só para terminar esse mandato, já que a chapa de Edinaldo e Franklin foi cassada. O que chama a atenção, o que preocupa, o que movimenta as conversas em Iguatu como um todo, desde os jovens, adultos, idosos, enfim, quando se fala em política aqui de Iguatu, só tem dois pontos que as pessoas entram em consenso. Um é falar mal da gestão. Infelizmente, a cidade se encontra numa situação lastimável. Iguatu está numa situação lastimável, vergonhosa, capenga, xoxa, triste. Não é a iluminação de Natal da Praça da Matriz que vai esconder uma perimetral totalmente esburacada, totalmente nem esburacada, não existe mais perimetral. E aí quando dizem, ah, mas ali é obra do Estado. Mas quando a obra estiver pronta, o prefeito de ocasião vai dizer que foi mérito dele. Então, assim, em termos gerais, Iguatu está numa situação deprimente. A palavra é essa, a cidade está deprimente. E o outro assunto que se fala é exatamente dessa questão. O prefeito foi cassado e quem vai assumir a prefeitura nesse restinho de mandato? Enquanto não tem a eleição, quem assume é o presidente da Câmara. Então, do dia 1º até se resolver esse impasse, o presidente vai ser o vereador Ronald Bezerra, recentemente eleito presidente da Câmara. Até o momento, a prefeita de Iguatu é a vereadora Eliane Braz, até o momento, presidente da Câmara, mas, pela questão legal, ela que assume. E aí, nessas rodas de conversa, se pergunta também quem vai entrar nessa disputa, né? E, claro, a questão já está polarizada. É impossível negar que em Iguatu existam outros nomes nessa disputa para a prefeitura que não o nome de Sá Vilarouca, o empresário Sá Vilarouca, e o nome do Ilu Neto. Isso mesmo, o Ilu Neto, que na política é o filho do deputado Agenor Neto e nada mais que isso. A gente pode debater um pouco mais sobre o comparativo desses candidatos, mas, em resumo, realmente, Sucupira, a gente teve um ano, o ano de 2022, Ele começou com essa sinalização de liberação, de flexibilização da pandemia. Isso melhorou muita coisa, isso ajudou a movimentar a economia, clareou muita coisa. Mas o fato é que esse ano, a gestão, que já não estava muito bem, conseguiu piorar com essa dança das cadeiras aí, de afastamento de prefeito e, finalmente, a confirmação aí de que o prefeito e o vice seriam cassados. Então, assim, até se definir agora quando vai ser, de fato, a eleição, é uma questão de tempo, mas é uma coisa certa, né? Lembrando também, Sucupira, que não é só essa problemática desse processo que levou à cassação que preocupa a gestão. Não vamos esquecer que, durante esse ano, nós tivemos a busca e apreensão em órgãos públicos aqui de Iguatu e busca e apreensão a pessoas ligadas ao prefeito. Né? Em mais de uma ocasião, se não me engano, teve duas operações que passaram aqui por Iguatu, junto com outras cidades, e essas investigações elas ainda não terminaram. Elas, na verdade, só tiveram uma etapa aqui em Iguatu. Então, pode ser que ainda tenha mais coisa para vir por aí. Então, são muitas as preocupações que o grupo do prefeito tem nessa ocasião, com a transição aí e também com essas outras possíveis investigações que podem vir, né?
Bom, a gente sabe que esse foi um ano bem maluco com relação à parte política, principalmente para Iguatu, que esse processo, há uma discussão, um debate a respeito de por que que esse processo subiu, se o Ministério Público já tinha se dado por satisfeito com relação a, digamos, a primeira instância aqui, né, disse que não viram nada para cassação, aplicaram algumas multas e tudo bem, o Ministério Público se deu por satisfeito. Aí entra uma coligação, que era concorrente, no caso, um dos opositores, e entrou, recorreu em cima disso aí. Essa que está a confusão, pelo que eu entendi, eles estão tentando descobrir se isso é certo ou se é errado. Né? É o que eles estão, na realidade, vão recorrer pensando nisso. E as eleições foram, as suplementares foram suspensas, né? Ou seja, suspensas porque querem que se julgue, tirar essa dúvida, né? Mas aí nós tivemos dois momentos, né? O primeiro momento foi o Pericles Mora, que é o momento em que o ministro Alexandre de Moraes, acertadamente, né, tomou a decisão de suspender as eleições para poder analisar melhor o mérito, porque não ia ter tempo para analisar esse recurso, né? Não ia ter tempo hábil. Então, com o risco de causar prejuízo tanto para o Tribunal Regional Eleitoral, como também prejuízo para o pessoal que ia concorrer, né? Os candidatos em si e a própria população, resolveu suspender temporariamente as eleições suplementares. Aí nós vamos para um outro momento. Nesse outro momento em que eles pediram para regressar à prefeitura e o ministro negou. Disse que não havia necessidade disso, não tinha por que voltar, já que estavam afastados, continuariam afastados. E muita gente começou a fazer festa na cidade, a gente percebeu que começou uma festa, a justiça foi feita, não sei o que, aquela coisa. Quando perceberam, parece que não era bem assim, né? Depois de muito foguetário, muito fogueteiro grande, fogos para tudo que era lado nessa cidade, se tocaram de que a coisa não era bem assim. Parece que veio uma ducha de água fria. E isso levou o prefeito a ir à rádio, né? Montar uma cadeia de rádio para falar, dentre outras coisas, né, do processo, acalmar, ou seja, a bolha, né? Na tua visão, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela foi correta? Ela beneficia, de uma certa forma, o pleito? Ela ajuda a melhorar essa situação toda? Como tu vê esse cenário último agora, esse que a gente achou que não tinha problema nenhum e estava terminando o ano, que a gente podia sossegar em casa, né? Não, aí estoura outra bomba em cima disso.
Na verdade, eu acho, Sucupira, que todo esse festejo que a gestão fez por conta de uma decisão judicial, ela, na verdade, expôs muito mais um desespero, sinceramente, ela expôs muito mais um desespero do que, de fato, uma vitória, do que, de fato, uma maturidade de um grupo político que está apenas jogando o jogo e aguardando ver. essa necessidade de mostrar, de se mostrar vitorioso, ela soa, na verdade, como ridícula. Ridícula. Primeiro porque existe uma lei municipal que proíbe fogos de artifício com barulho em nossa cidade, e essa lei já está em vigor. Uma lei que tenta ser em nome de idosos, de crianças do espectro autista, de enfermos, de pessoas que têm sensibilidade. E não só fizeram um fogueteiro por toda essa cidade, inclusive de madrugada, como foram fazer, como colocaram, inclusive, na porta da casa do deputado Agenor Neto, uma bateria de fogos também para acordar o pessoal lá de manhãzinha. Eu posso não ter a menor afinidade política com o deputado em questão, mas é uma situação criminosa, poderia ser criminosa, perturbação de sossego alheio na hora que foi colocado, criminosa por ser fogos de barulho numa cidade onde já existe uma lei contra isso, mas toda essa comemoração ela foi muito infantil e eu acho que foi, na verdade, um tiro no pé. Uma gestão que tenta passar a imagem de humildade, de respeito, de bondade, de ética, de seriedade, dá um chilique desse por conta de uma decisão judicial que não inocentou ninguém, a condenação continua, que não cancelou a eleição, apenas suspendeu enquanto há pendências judiciais. E, claro, a decisão do ministro Alexandre Moraes ela foi correta porque ela visa evitar um prejuízo futuro para a coisa pública. Porque vai que acontece essa eleição, vai que segue-se o trâmite, e lá na frente essa decisão que permitia a eleição suplementar cai de maneira definitiva. Então existe todo um prejuízo para o erário para realizar uma nova eleição, para ter toda essa burocracia e isso não servir. Então, o ministro ele acertou no sentido de dar a segurança jurídica para que a eleição suplementar aconteça. Para que a eleição suplementar aconteça e não possa ser questionada no mérito da sua existência, no mérito da sua validade. Então, nesse sentido, ele acertou totalmente. Se essa eleição apresentar vícios internos de processo, né, problemas que acontecerem durante essa eleição, aí é uma questão inerente à eleição em si. Mas o ministro ele procurou cercar essa decisão da eleição suplementar, uma decisão que já foi colocada até data, mas ele quer certificar de que essa eleição suplementar ela tenha segurança jurídica para... Foi uma vitória. Não foi uma vitória. Foi, quando muito, uma trégua. Se eles querem dizer que a batalha continua. E aí, para a gente concluir sobre essa questão dessa decisão judicial, para além da comemoração indevida, para além dessa comemoração absurda, Edinaldo e Eliane, de novo, não tenho nada pessoal contra eles, né, tenho um respeito muito grande por Edinaldo, por Eliane, mas no campo político, a postura que eles tiveram diante dessa decisão foi lamentável. Foi lamentável porque, num fim de ano, numa época em que se prega confraternização, uma série de coisas, os dois postam uma foto fazendo o gesto de silêncio, né, como dizendo, calamos a boca de vocês, uma foto com um tom de deboche. No momento que Iguatu está vivendo, o prefeito, a primeira-dama e presidente da Câmara fazerem uma publicação em tom de deboche, ela soa muito mais pesada, não para a turma... Por exemplo, do deputado Agenor Neto, poderia ter ficado triste com essa decisão e, por isso, eles comemorando que a turma do outro lado ficou triste. Mas essa postagem de deboche deles, de vitória, de não sei o quê, ela pesa muito mais para quem ficou com seus salários atrasados 4 meses, para quem precisou de um atendimento no regional e não teve, para quem teve um parente que foi para o regional, perdeu tempo e morreu lá, ou voltou para casa e morreu em casa, ou não teve atendimento. Aquilo dali é um deboche que pega muito mais pesado para quem tem o seu carrinho quebrado na perimetral ou em algum dos outros buracos aqui da cidade. Então, não foi uma assim, foi uma vitória, eles poderiam considerar uma vitória, mas foi no máximo uma trégua, já que não muda o cenário, e a comemoração é que foi feita de uma maneira, no meu ver, totalmente equivocada. Se querem atrair para si uma piedade da população, a atenção da população, tivessem postado uma foto rezando na igreja, rezando um texto, na mão de Edinaldo dá para ver que tem um texto lá, tivesse feito uma postagem rezando, uma foto com a família, qualquer outra coisa. Mas aí, infelizmente, não sei de quem saiu a ideia, de qual assessor que deu essa ideia, de que seria bacana, do jeito que a cidade está, na situação em que isso chegou, eles comemorarem com deboche uma decisão judicial. Então, nesse sentido aí, a decisão foi certa. Dois, a comemoração por parte da gestão é que foi totalmente equivocada, tanto pelos fogos quanto pela publicação.
A minha leitura é muito semelhante à tua com relação àquela foto. Eu confesso que eu não publicaria. Não publicaria. Faria outro gesto. Né? Um gesto de aceito com serenidade, aceito com naturalidade, vejo isso como um ponto positivo. Tá entendendo? Sei lá. Né? Dá uma esperança. Mas não ficou legal, não. Não pegou bem, não. Eu não publicaria aquilo. Vai aquela história, né? Saiu. Foi no calor da emoção, né? Mas no calor da emoção a gente faz coisas certas e faz coisas erradas. Então eu acho que
Inclusive, inclusive
só concluindo, não,
inclusive,
Jean.
Inclusive eu recebi aquela foto.
Eu penso assim. O jogo foi parado, mas a partida não terminou. O resultado está aí. Né? Digamos que ele tenha que virar um jogo em cima de 2-0 ou 6-5, mas o jogo continua 6-5, só parou, né? Só que parou e eu não sei se isso não vai interferir em nada, ou seja, a volta dos jogadores em campo não altera o placar, quem vai alterar o placar é o juiz. É como se fosse decisão de um pênalti, ele vai ser marcado ou não. Então, aí você comemora porque pararam a partida, já que sabendo que logo em seguida vai ser julgado se é pênalti ou não. Eu não, sinceramente não entendi, mas o que eu vi, na realidade, é que enquanto eles comemoraram do lado uma suspensão, do outro lado, de quem está na expectativa da eleição suplementar, que no caso até agora parece que só temos dois pré-candidatos, seria o filho do Agenor, o Ilo Neto, e o Sávio Aruca, né? O que eu soube, tanto do Agenor quanto do Sá, é que essa suspensão para eles foi ótimo. Está dando tempo deles se reorganizarem, ou seja, estão se reorganizando. Na realidade, ou para a eleição suplementar ou para a eleição de 2024. Ou seja, a suspensão desse julgamento, ou no caso dessa eleição suplementar, marcada para o dia 5 de fevereiro, na realidade, o que é que ela fez? Ela deu mais fôlego para o pessoal e confirmou que eles, com certeza absoluta, serão candidatos também em 2024, se a eleição suplementar não ocorra. Então, ou seja, a campanha já começa em 2023.
Exatamente, Sucupira. Eu acho que essa questão dessa vitória aí... primeiro, só voltando para a questão da foto, eu recebi essa foto no WhatsApp e, primeiro, eu achei, pô, um absurdo uma imagem dessas terem deixado sair dos grupos deles, né? Eu achei que era uma coisa só interna. E aí, quando eu vi uma publicação em página oficial com aquilo dali, eu achei realmente absurdo o cúmulo dada a situação que Iguatu se encontra. Essa comemoração ela poderia ser válida realmente se imaginasse que vai ter algum fato novo que vai reverter, na verdade, a rejeição ao grupo de Edinaldo, da gestão. Mas isso não aparece no horizonte. Na verdade, é como você disse, essa vitória, considerada vitória aí pelo grupo de Edinaldo, ela foi muito celebrada, foi pela campanha, pela pré-campanha de Agenor Neto e pela pré-campanha de Sávio Larouca. Porque todo mundo agora vai poder ter um Natal mais tranquilo, já que antes, se fosse ter a eleição na data prevista, já não tivesse sido suspensa, esse fim de ano era todo mundo entre ligações, reuniões e articulações em plena virada de ano. Né? Então, não faz muito sentido. Mas, na verdade, de fato, essa eleição suplementar, ela serviu para dar partida na eleição de 2024, na eleição ordinária de 2024. Independente de ter ou não essa eleição, independente do resultado dela, já se desenha o cenário para 2024. E é um cenário, Sucupira, que é interessante analisar algumas coisas. O grupo de Agenor, ele conseguiu uma sobrevida política graças a Agenor ter se colado na figura do Lula. Mesmo tendo esculhambado o Lula durante anos, mesmo tendo atacado o PT, o Lula, a Dilma, mesmo a Agenor Neto tendo trazido Aécio Neves e feito comício com Aécio aqui em Iguatu, mas aí, como sempre, ele se aproveitou como o PT estava em alta, colou no Camilo Santana, colou no Elmano e no Lula e saiu dessa campanha com uma imagem mais presente junto à população. Mas não é ele que vai concorrer. Ele quer colocar o filho dele, um menino de 20 e poucos anos, que dispensa outras informações, né? É o filho do Agenor. Ele vai simplesmente seguir o roteiro do pai. Ele vai ser, na verdade, praticamente governar por procuração, né? Ele vai governar, Agenor vai governar por procuração, praticamente. Mas, do outro lado, um fato que movimentou a militância genuína, as pessoas que acreditam numa transição de Iguatu, e quando eu falo isso, não só as pessoas de militância político-partidária, dos movimentos sociais, não. Muitas pessoas simples, as pessoas do comércio, zona rural, que conhecem o Savila Arouca, que conhecem um pouco dessa trajetória, e que já sonhavam há mais de uma eleição que ele lançasse o nome dele. Então, o nome do Sá, essa firmeza em que o Sá tem se colocado como candidato, é que tem movimentado muitas pessoas. Nas redes sociais, é uma mobilização espontânea. Enquanto outros grupos têm verdadeiras milícias digitais, em que eles juntam assessores, funcionários das empresas que eles têm, seja de hospital, seja de rádio, do que for, para bater palma e movimentar, e existe uma coordenação para isso, existem grupos coordenados para dizer, ó, o fulano postou, corre lá e bate palma. No caso de Savila Arouca, não, é um crescimento muito orgânico. Porque em mais de uma eleição as pessoas sempre diziam, será que Sá vai ser candidato agora? E ele sempre dizia, não é o momento, não é o momento, não é o momento. Agora ele tem aparecido e se cresce muito a esperança de que ele possa gerir a cidade. É um nome há muito tempo aguardado. Então, nós temos Agenor Neto, que vai colocar o filho, né, para praticamente assinar por ele. Quem vai governar, óbvio, que não é um menino de 20 e poucos anos. Outro lado, nós temos um gestor.
Aliás, a gente tem que lembrar que o Aderilo já fez esse papel, né?
Exatamente. Eu vou já chegar nessa questão do Aderilo, porque, assim, de novo, de um lado nós temos o filho do Agenor Neto, que vai simplesmente assinar as coisas que ele quer, do mesmo modo que Aderilo fez anos atrás, e todo mundo viu o que deu, todo mundo viu como foi. Do outro lado, nós temos o Savila Arouca, que é um empresário que tem uma carreira empresarial aqui na cidade e que, em nível de estado do Ceará e de Nordeste, ele é reconhecido. Um cara que começou uma trajetória do começo pequeno e que hoje chegou onde chegou graças a muito esforço e muito trabalho. É uma trajetória notável, que já teve participações políticas na vida pública de Iguatu e que trouxe coisas importantes. Para quem não sabe, o complexo do Trussu, por exemplo, que hoje está totalmente destruído e esquecido, mas é uma obra que foi trazida com a articulação do Savila Arouca, entre outras obras, entre outras ações. Então, é uma disputa entre mais um laranja, ou um príncipe herdeiro, digamos assim, e realmente um grande administrador, um grande gestor de sucesso, um grande empreendedor social, porque, para quem não sabe, o trabalho que a FAGE realizou nesses anos todos, e a FAGE já vai fazer 20 anos aqui em Iguatu, formou profissionais, leva comunicação de qualidade, leva informação de qualidade. Então, assim, é uma disputa totalmente desigual entre um menino que não tem a menor experiência, não tem o menor tino para a política. Você vê que ele está ali ele não tem aquela vontade, aquela empolgação de estar na cena política. Está ali porque é o jeito, coitado. E do outro, você tem um gestor de sucesso, um político de sucesso. Um fato é o seguinte, né? Já começam os ataques. A política do ataque. Não tem costa, mas tem ataque. E quando se tenta atacar a imagem do Sarr, tenta-se falar que ele não vai porque ele vai desistir. Bom, pelo menos esse argumento aí ele já caiu por terra, porque Sarr está cada vez mais firme na ideia de se candidatar e de representar Iguatu. A outra coisa que dizem é que ele vai se aliar com Edinaldo e ele vai ser o representante, Edinaldo, que vai mandar. O que é uma coisa totalmente sem fundamento. Porque se Sarr quisesse ser bibelô de qualquer outro político aqui, ele já teria aceitado ser vice de qualquer um deles. Inclusive da turma de Agenor, que Agenor iria querer. Sarr não aceitou ser vice de Edinaldo, por exemplo. Não quis. Por quê? Porque ele quer ter autonomia. Então é totalmente diferente. Se Edinaldo tem, por exemplo, Eliane para representá-lo na Câmara como primeira-dama e seguir os princípios dele, porque eles são alinhados desde sempre, a Genô quer colocar o filho dele para fazer tudo o que ele quer, mas Sarr não, é outra perspectiva. É um cara que tem personalidade, que tem a independência política e financeira para não ter que depender de acordos espúrios, para não ter que vender a alma ao diabo por uma eleição. Então, esse aspecto de que vai ser mandado por Edinaldo, isso cai por terra muito fácil. Agora, sim, dizer que o menino vai ser mandado pelo pai, bom, isso aí é o natural, né? Isso aí seria o normal. Então, nesse cenário, a gente tem um nome novo, de fato, que apareceu e que há muito se esperava, que é o Sarr, se projetando como esse nome. A gente tem um nome novo, mas que, na verdade, é só um bibelô do antigo, é a mesma coisa. Né? É só o representante legal, é o herdeiro, é o príncipe herdeiro desse reino de nada. E aí, em outro ponto, Sucupira, para eu encerrar esse momento, mas no outro ponto nós temos dois grupos políticos que estão numa situação um tanto exótica, digamos assim. O grupo de Edinaldo, o nome que eles teriam para lançar talvez fosse o de Eliane, mas aí tem os trâmites legais se isso pode ou não, mas queira ou não, do grupo de Edinaldo, ela é o nome que tem mais evidência, saiu de uma campanha de deputado e tudo mais. Do lado de Marcos, do lado de Sobreira, o nome natural seria Marcos. Mas o problema é que Marcos nem está sendo citado no debate da eleição suplementar. Todo mundo, pelo visto, está achando ótimo ele lá em Fortaleza. Não sei as ações dele aparecendo aqui por Iguatu. Não sei o que ele está fazendo aqui por Iguatu. Mas o pessoal está achando ótimo ele lá em Fortaleza, que ele se reelegeu. Mas para o debate de prefeitura, Marcos Sobreira não está sendo lembrado. E isso aí já nos dá um sinal muito forte de que como é que se vai desenhar? Quem vai se aliar com quem? Marcos Sobreira é um cara que ele parece, de fato, estar muito confortável em Fortaleza. Tem desempenhado o trabalho dele, tem se articulado para além de Iguatu, tem estado presente em outras cidades. Então, como deputado, ele está fazendo o trabalho dele. Eu não sei se seria a intenção dele concorrer à prefeitura. Ele tem outros focos e é um cara bem jovem. Mas no cenário de prefeitura, para o grupo de Edinaldo, o cenário é um pouco mais sombrio, porque a gente, além da rejeição muito forte ao nome do Edinaldo, existe essa falta de nomes para colocar para disputa. Né? Então, é um cenário que, assim, é uma eleição que, antes de começar, ela já polarizou, porque a gente tem dois nomes aí e na cidade só se fala dois nomes. Não se cita nenhum nome de um outro grupo, outro. Só lá do grupo de Agenor, nome que declarou.
Olha só como é interessante isso aí, Jean, porque seria a luta, a disputa entre um velho nome novo, que na realidade de tanto novo era o nome do Sarr que ficou velho. Né? Ou seja, de tanto disputar, agora é o Sarr, e acabava e não dava certo, quer dizer, virou o novo nome velho, ou seja, que na realidade já faz tempo que era para estar aí, contra um velho nome novo, que a gente já sabe o que é que pode vir. Né? Então eu penso que, me perdoe o trocadilho, mas eu não podia perder essa chance de fazer isso, porque para o pessoal entender que, na realidade, o novo não é tão novo assim e o que parece velho, na realidade, é o novo. Tá? Então, ou seja, Eu acho que é mais ou menos isso que a gente deve perceber. Mas a gente tem uma outra situação, Jean, que é a situação do apoio do governador. E eu queria que você falasse sobre isso, porque eu tenho uma opinião de que esse apoio é mais da boca para fora do que do coração para dentro. Eu queria ouvir o que é que você tem para dizer sobre isso.
Sucupira, analisando esse cenário dos apoios, né, vamos ao capítulo dos apoios para a eleição política aqui de Iguatu. O grupo de Agenor, ele tem uma base de vereadores aqui na Câmara, e isso sempre foi muito claro, então essa turma vai estar automaticamente com ele. Quanto aos apoios políticos, a Agenor é do MDB. O Ilo Neto está filiado ao PSB 40, que ironicamente foi o número pelo qual Miriam Sobreira concorreu anos atrás. Então, a gente tem essa perspectiva de que a Agenor conta muito com o apoio do governador do estado. O governador hoje é humano. O Agenor, apesar de ter um histórico de briga com o Camilo Santana durante um período, sendo chamado até de outros nomes, né? Mas quando ele voltou para a base de situação, para a base do governo, ele passa a se aproximar freneticamente e agora praticamente acampado no pé do Camilo Santana e do Elmano para conseguir esse apoio. O que eu acho que pode acontecer é o seguinte, Sucupira, é o governador fazer o que fez aqui nas duas últimas eleições. O governador deu aquele apoio de legal, se virem aí. Em nenhuma dessas eleições o governador veio para cá pedir voto para A ou para B. Vale lembrar isso aí. Eu acho que o apoio que o governador pode dar para o Agenor é dizer isso, ó, o apoio que eu posso te dar é não ir lá pedir voto para ninguém. Talvez o máximo que ele consiga seja isso. Porque, na verdade, a gente... Primeiro que o Agenor e o governador são de partidos diferentes. PT e PMDB são partidos diferentes. Segundo, que o PT do Estado já deixou muito claro, né, o diretório estadual já deixou muito claro que apoia uma candidatura própria em Iguatu. O diretório já bateu esse martelo aí. E o diretório municipal também está aglutinado, também está reunido em torno da figura do Sá. Né? É um momento que tanto o diretório municipal percebeu, quanto o diretório estadual percebeu, que é o momento, não só é o momento de ter um político do PT, ter um candidato a prefeito do PT. Por quê? Porque Lula voltou ao poder, porque o PT está crescendo de novo no país, a gente está vendo uma virada de maré progressista. Mas não só isso, porque não basta ter Lula, Camilo e Elmano governando, né, de cima para baixo, do federal para o estadual. Tem que ter a pessoa também o nome. Então, o PT do Ceará, aqui para Iguatu, ele tem a conjuntura, o momento político é favorável, e eles têm a pessoa, que é o Sá Vilarouca, que é uma pessoa que, por mais de uma vez, cedeu o nome para que o partido pudesse apoiar alguém, para que outras pessoas pudessem ir. Ele não topava ser vice, pelos motivos que eu disse, ele mesmo sempre afirmou que não iria, só um bibelô, ser só um enfeite na gestão de outros. Então, para ele não ter esse desgaste, quando ele se decidiu por ir, o partido viu que era a oportunidade. Poxa, nós temos a conjuntura, nós temos a pessoa, fechou. Então, nesse sentido, Sucupira, para mim, importam, na verdade, dois tipos de apoio agora. Primeiro é o apoio federal. Porque, assim, a Agenor conseguiu passar o ridículo na campanha de deputado quando publica um vídeo mal editado, como se o Lula estivesse pedindo voto para ele de deputado, quando o Lula não fez vídeo de deputado para ninguém. E aí foi um papelão, né? Quando foi desmascarado, aquele vídeo ridículo, mal editado, foi desmascarado, saiu na imprensa, acho que até estadual saiu matéria sobre aquilo, porque foi ridículo. Então, o apoio do Lula, ele vai
importar, o furo foi dar mais, né? O furo foi dar mais. A mais que percebeu...
O furo foi dar mais, exatamente.
O furo foi dar mais.
Exatamente. Então, a gente tem esse apoio do Lula. Uma palavra do Lula diz muito. Edinaldo que o diga. Porque em 2016 ele podia estar com a campanha ganha, mas o prego no caixão foi a vinda de Lula para cá. Então, eu não conto com a vinda de Lula para cá para apoiar alguém, porque nesse momento de início de governo ele vai estar com a agenda mais que lotada. Mas eu não duvidaria um apoio verbal, né, um vídeo, uma fala, isso contaria muito. O outro ponto de apoio que é importante a gente trabalhar, Sucupira, a gente analisar, são os apoios locais e, digo mais, os apoios de Câmara de Vereadores. A gente quer ou não, os vereadores eles têm suas bases de voto, eles têm seus contatos, eles têm suas articulações nas comunidades. Então, os vereadores eles são muito importantes numa campanha. No momento que a gente tem uma Câmara, como sempre foi aqui em Iguatu na história recente, muito bem dividida. A situação, a base do prefeito tem uma maioria, mas a oposição tem uma quantidade considerável de vereadores que faz algum barulho. A oposição, a prefeitura, claro que está totalmente colada com a Genor Neto, e isso aí não é novidade para ninguém. Da base do prefeito, é que restam, que ficam algumas dúvidas, né? Se esses vereadores iriam apoiar o Savila Arouca. Eu acredito que, para vereadores apoiarem o Sá, para os vereadores apoiarem o Sá, eles, na verdade, é uma oportunidade que os vereadores têm de entrarem melhor na eleição de 2024. Pelo seguinte motivo, quem está ligado ao prefeito está se queimando por conta dos problemas da cidade. O buraco da perimetral, por mais que seja o governo do estado, o pessoal joga a culpa no prefeito. E o vereador que está batendo palma para esse prefeito está se queimando por tabela. Quando tem um problema no regional, quando falta pagamento dos funcionários, quando falta remédio imposto, quando falta médico imposto, isso queima para o prefeito e de tabela respinga nos vereadores. Então, para essa base do prefeito, o Sá está sendo uma tábua de salvação. Por quê? Ou eles migram para uma visão mais progressista, para uma chance de Iguatu ter outra liderança, outra gestão, ou eles vão para o Cocobó, onde todo mundo já sabe como é que a banda toca. Então, para essa base do prefeito, que representa uma quantidade boa de vereadores, esse momento aí é uma oportunidade deles trocarem de pele, digamos assim, deles se apresentarem para a população como algo novo, como políticos que acreditam numa mudança, que querem o melhor. A maioria deles ali já reclamou dessa polarização, de só ter dois grupos em Iguatu. Então, pronto, a hora é essa. E digo mais, Sucupira, para encerrar. Os vereadores mais jovens que a gente tem ali, Sávio Sobreira, Rafael Gadelha, Marconi Filho, eu incluiria nessa lista até o doutor Zilfran também. Mas esses vereadores que são jovens, e aí nessas eu destaco o primeiro mandato do Sávio Sobreira e do Rafael Gadelha, para eles é uma oportunidade de realmente participarem da transformação da cidade. Eles estão tendo, logo no primeiro mandato deles, a chance de tomar uma posição em um debate que é importante. Isso não impede, isso não obriga eles a cortar laços com Edinaldo, né? Eles podem continuar com os laços que ele tem, mas numa campanha como essa, apoiar a candidatura de Savila Arouca, né, para uma eleição suplementar, ela vai mostrar para a população que essa turma jovem realmente sonha com uma perspectiva diferente, né? Então, é um cenário que se mostra muito claro, Sucupira. A cidade, nos comentários que se tem, é realmente um ar esperançoso de dizer, pronto, bom, pelo menos alguma coisa diferente de grupo dali de não sei da onde, a gente tem. Esse é o cenário. E aí esses apoios, como eu disse, só para resumir, de um lado a gente pode ter Lula, do outro a gente pode ter os apoios dos vereadores aqui para dar uma força, mas em nível de governo do Estado, eu acho que eles vão fazer tal como Pôncio Pilatos e lavar as mãos. Todo mundo aqui é amigo do governador, não tem por que ele comprar briga com ninguém aqui, né?
E nem vale a pena, né? Porque, como eu disse, é uma eleição praticamente início de mandato, de novo mandato, não vai gerar nem ação a favor de Iguatu para justificar isso, nem muito menos a falta dela. Então não dá. Na realidade é um apoio. Na realidade é o seguinte: hoje no PT, pela minha leitura, nós só temos dois petistas que apoiariam a candidatura do filho do Agenor Neto, né? O restante não apoia. O restante não apoia, vai apoiar o SAR, porque eles não têm essa obrigação de apoiar. A obrigação é de fazer isso, é dos dois que fizeram o compromisso. E por isso, e por que, que eles fazem isso e o PT não pode? É importante esclarecer para quem está nos ouvindo que o Partido dos Trabalhadores tem uma coisa chamada executiva que eles é que debatem, preparam, discutem e fecham determinados apoios e parcerias, né? Juntamente com o candidato, não é o candidato que faz sozinho. Mas como essa eleição, o Elmano saiu muito atrás, né, muito atrasado, o que, que aconteceu? Eles simplesmente pediram para que eles pudessem, para ser mais rápido, eles mesmos fecharem as parcerias. E assim entrou na história o Agenor Neto. Chegaram em Iguatu, bom, quem tem aqui? Tá, o fulano, Beltrano, além do PT, tem aqui, tem o Agenor, então vamos fechar. Então ficou uma chapa... que eu, sinceramente, aí, quando eu vi a primeira vez, eu tomei até um susto. Eu achei, isso não é fake, não. Mas era verdade. Né? Dentro dela estava o Lula, estava o Agenor, estava um monte de gente aí. Né? O Camilo, o Elmano, disse, olha aqui, é praticamente uma chapa petista. Né? O estranho Ninho parecia ser só ele. Aí, o que é que acontece? Ganha, ele tem um compromisso, e é certo, o compromisso foi feito, tem que ser honrado, né? É aquela história... Eu acho que se foi feito compromisso, que seja honrado. Mas eles deixaram muito claro isso para a gente. Eu percebi que esse compromisso, ele é dos dois, não é do partido. É o compromisso dos dois, do senador Camilo Santana e do governador Elmano Freitas. O PT não faz parte desse compromisso. Então, tanto é que, inclusive, um dos questionamentos que eu fiz foi o seguinte, como o Lula também não fez esse compromisso, o Lula faz parte do PT, portanto, é bem possível, é possível sim, que haja, pode até acontecer de um vídeo do Lula favorável ao SAR. E não estaria sendo feito nenhum rompimento de acordo, porque o acordo é apenas entre com o Camilo e com o Elmano. Bom, mas sábado, eu vou rodar a vinheta, eu vou matar a curiosidade do povo aqui com relação ao aniversário da Cleonice Villarroca, né? Que o que eu vi lá e que me chamou, de certa forma, uma atenção com relação ao que você falou de vereadores. A gente vai rodar a vinheta e volta já, gente. O papo tá bom, mas é rapidinho. Tem até gato participando da conversa. Tem tá? Com certeza. A gente volta já.
Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
Bom, agora nós estamos de volta em definitivo para o segundo bloco, faltando pouco tempo para terminar. O papo está tão bom, já que nós já estamos acho, com 40 minutos de conversa. Ah, para você ter ideia. Aí é o seguinte, bom, é o último do ano, o Paulinho vai me perdoar se a gente estourar um pouquinho o tempo. Vamos lá. Gente, olha, uma coisa que me chamou a atenção, Jean, no aniversário da Cleonice, não foi nem o Sá ter chegado depois como se fosse a noiva do casamento, né? A noiva é ele. Mas ele chegou depois, por conta que veio da reunião direto para cá de avião. Aí já chegou e já foi para a festa. Bom, mas o que é que acontece aí? Eu percebi uma coisa. Tinha lá seis vereadores. Tinham seis vereadores que estavam lá, certo? Isso me chamou a atenção. E dentre eles, esse que você falou. Né? Um deles estava o vice-presidente da Câmara, estava lá. Estava o vice-presidente da Câmara, que acho que, não me engano, é o Bandeira Júnior, que é o que vai ser, né? Aí, ou seja, então você tem esse pessoal que estava lá. E eu posso dizer até que tinham oito, porque na verdade tinham mais dois representantes da família Sobreira, e a gente sabe que eles têm pelo menos dois vereadores lá dentro. Então a gente pode dizer mais ou menos que seriam oito vereadores. Mas isso quer dizer que esse pessoal vai entrar na campanha por conta dos grupos políticos deles? Não, não. Nisso é muito claro. Dos três grupos políticos, apenas um grupo político tem candidato. E até agora não existe nenhuma movimentação. Até ontem a gente tem conversado com o SAI, acompanhado as reuniões do Diretório Municipal do PT. Não há nenhuma movimentação com relação a parcerias, com relação a cargos, etc. e tal. O que eles querem, na realidade, é reafirmar que o SAI é candidato, ou para 2023, se tiver eleição suplementar, ou para 2024, na eleição normal ou ordinária. Então, isso é fato. Isso aí ninguém tira dúvida. Tem dúvidas com relação a isso. Porém, o que me chamou a atenção foi isso. E é o que você colocou. Ou seja, parece que eles estão tentando vestir uma nova pele. Ou seja, grudar naquilo que, de repente, pode ajudar nas eleições de 2024, né? Então, ou seja, acreditar que, de repente, aquilo que não está dando certo ou que tem pouca chance de dar certo, venha a dar certo. E uma outra coisa que eu queria tocar nesse assunto, Jean. A gente sabe que é possível, né, que o Edinaldo possa voltar. Porém, cara, eu fico me perguntando, qual a condição política, qual a condição de gestão, qual a condição, vamos dizer assim, de conseguir, nesse pouco tempo, tentar recuperar uma gestão que a gente está vendo que está cheia de problemas e, pelo jeito, as coisas só estão piorando com relação a isso, principalmente por conta desse anda-para que está acontecendo aí.
Eu acredito que, dada a circunstância, né, a última campanha de Edinaldo, ele entrou na campanha sendo muito desaconselhado a não entrar nessa campanha. Questões de saúde apareceram, tinha de fato, e eu falo isso porque eu tive acesso a pesquisas com credibilidade, e mostravam que a rejeição a Edinaldo estava altíssima. Por rejeição a Agenor, né, também estava altíssima. Então foi uma campanha de disputa de rejeições. Não foi o mais amado, foi o menos detestado pela população. Não foi o melhor administrador, foi o que tratava a cidade com menos mão de ferro e com menos terrorismo. E Edinaldo trabalhou todo o seu marketing em cima dessa visão de liberdade, de Edinaldo do bem e tudo mais. Por outro lado, a gente está entrando, no caso seria uma terceira campanha, né, uma continuidade aí de Edinaldo, mas é de se perguntar se esse discurso vai colar de novo. Se esse discurso vai colar de novo. Né? Na eleição passada, eu falo do meu próprio caso, porque eu desempenhei um trabalho forte na campanha. Sucupira, a gente tem uma questão de que na campanha anterior, ou seja, a segunda campanha de Edinaldo, ele estava com uma rejeição muito alta, mas ele se apoiou no fato de que foi uma campanha em que a população de Iguatu escolheu não o que gostava mais, mas o que detestava menos. Não o que administrava melhor a cidade, mas o que perseguia menos. Né? Então, esse mesmo discurso, essa mesma jogada de bem contra o mal, para a terceira candidatura, para a terceira campanha, eu acho que não cola mais. Existem vários fatores aí que tornariam o debate mais longo, mas pode ter funcionado uma vez, mas duas e três com certeza não vai funcionar de novo. Eu mesmo, durante a campanha de Edinaldo, tive um papel forte no sentido de fazer umas falas duras com relação ao grupo de Agenor Neto, não retiro nenhum e até acrescentaria outras. Mas o fato é que a gestão, da maneira que está, iria precisar de um outro milagre para conseguir ter um bom desempenho numa eleição, seja ela em 2023 ou 2024. E, bom, milagres acontecem, mas assim como um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, eu acho que a mesma reza também pode não funcionar para o mesmo santo, não. Esse é que é o mistério da eleição de 2023 ou 2024, e fica exatamente essa questão. Vai ter cara de tentar de novo nesse preço e nesse modelo? É meio difícil. Né? Tem algumas outras sinalizações aí da gestão de Edinaldo que daria até um debate, um outro momento de diálogo, certo? Algumas outras questões que dizem respeito a Kichelô e as outras articulações. Mas, por hora, falando de Iguatu, o cenário é esse. O cenário é de uma gestão desgastada, uma situação jurídica complicada e, eu não diria oposição, mas grupos alternativos aparecendo com uma força muito grande. E num momento como esse, fica aquela questão. E aí, vai se permitir perder e entregar a cidade na mão de um político com uma reputação terrível? Ou vai, pelo menos, não dificultar a possibilidade da cidade ter uma gestão diferenciada, né? É aquela coisa, o amor a Iguatu e a essa cidade, ele está acima ou abaixo de picuinha política ou de ego? Eu acho que é preciso pensar nesse sentido aí, muito mais do que em questões pessoais, né?
Eu vejo que a população está cansada. que eles querem algo novo. Isso é um fato. Isso passa para mim dessa maneira, né, a leitura que eu tenho. E no Balaio de Gatos, a gente sempre é tratado dessa forma, mostrando, tentando explicar o cenário político atual, que não é fácil, né? Não é um cenário político fácil, não é. Batô, acho que nunca passou por uma situação de correr o risco de ter 5 prefeitos em 4 anos, né? Porque se você fizer a conta, eu tive o Edinaldo, seguido a Eliane, depois o doutor Ronald e o quarto prefeito, que no caso estiver tendo eleição suplementar, o que vai ficar, terminada essa eleição, se tiver outra eleição e o prefeito que entrou não se reeleger, nós teremos um quinto prefeito em 4 anos. Quer dizer, 5 prefeitos em 4 anos, não tem gestão que aguente, né? Nem o povo está naquela de, meu Deus, como é que a gente resolve isso? Como resolve isso? É aquilo que a gente está dizendo. Essa eleição, aguardar o resultado disso tem que ser logo, porque o Ronald não vai poder passar os 2 anos sentado na cadeira de prefeito, né? Não tem condição, né? Porque laranja para um lado, laranja para o outro também. A gente sabe as ligações que ele tem também com o Edinaldo. Ou seja, o Edinaldo só saiu da cadeira, mas ele continua, com certeza, tendo uma boa influência lá dentro, né? Dentro da prefeitura. Claro, com certeza. Tanto é que a mulher dele está lá e é impossível não conversarem sobre, né? Teriam opiniões a respeito de alguns assuntos com relação à gestão. Enfim, como você falou uma coisa interessante, eu queria destacar, é que, com relação, você falou de Kxelô. Kxelô é um caso à parte, na realidade, mas é um laboratório para 2024. Ou seja, tudo de errado numa cidade anda acontecendo por lá politicamente. Começa que o prefeito do PT, eleito pelo PT, numa briga que Dona Fátima comprou praticamente sozinha, até tiro tomou por isso, o que ela fez? Resolveu comprar essa briga, comprou a briga, aí foi botada de escanteio. Aí, ou seja, na primeira prova de ajuda, vacilou e permitiu que a Câmara votasse contra as contas dela, que não estavam erradas. Aí o que aconteceu? Vem em seguida outro problema. Temos uma eleição para governador, para presidente, essa coisa toda. Vazam os áudios da briga dele com a Natália, do prefeito Adil Júnior com a Natália, enfim. Começa uma outra guerra, uma outra confusão, e no meio do caminho ele resolve apoiar o PDT. Aí vem outra confusão grande. Agora correndo risco. Perdeu a eleição em casa, perdeu a eleição na área que ele coordenou, perdeu a aposta, né? Enfim, a coisa ficou bem complicada. Bem complicada para ele, corre o risco de expulsão. Agora está tentando encher o Partido dos Trabalhadores de Kxelô de petistas, né, para poder votar nele, para que ele possa não perder a legenda, e não perdendo a legenda, diminua o risco de ser expulso. Enfim, o que está acontecendo em Kxelô é um ótimo laboratório que com certeza dá um belo diálogo mais, e eu quero conversar sobre isso numa outra oportunidade. Lá, inclusive, com a vinda do Samuel, né, que ninguém imaginava, mas numa conversa de 6 meses, que foi considerada pelo grupo da oposição de alta traição, mas ao mesmo tempo de livramento, né? Porque, enfim, é um tema muito interessante e eu considero hoje que chegou um belo do laboratório, inclusive com relação a um temor que eles tinham, o Jean, que era que chegou continuar ou voltar a ser quintal de Iguatu, né? O puxadinho de Iguatu. A gestão da Fátima conseguiu separar isso, deixou muito claro isso, deixou bem claro, ou seja, delimitou bem as áreas. A Dil entrou com essa proposta, mas agora parece que anda rezando em outra igreja. Enfim, uma tua opinião rápida para a gente fechar esse diálogo mais. A gente já está perto de estourar o tempo, mas que com certeza assunto não falta. 2023, eu estava dizendo para os meninos, 2022... Eu acho que se tivesse prorrogação, iam botar mais 2 meses nesse ano. Mas, com certeza, como não tem prorrogação para o ano, né? Então, a gente vai ter que entrar 2023 com o pé embaixo. E, olha, espera, porque vai ter muita repercussão dessa entrevista que foi dada pelo vice-prefeito na Rádio Liberdade, onde ele denunciou algumas coisas que ele viu que estavam erradas, né? Enfim, vai começar o ano no 3. É isso aí, viu, Jean?
Sucupira, só sobre a questão de Kxelô, para a gente encerrar mesmo, um comentário bem rápido, mas aquela cena da turma de Iguatu, todinha lá na câmara de Kishelou e aquela cena todinha, por um lado soa realmente como uma dominação, uma reconquista, né, a Kishelou virando um distrito de Iguatu de novo, e pelo outro, para quem olha aqui de Iguatu e vê o grupo político da gestão se importando tanto em conseguir a câmara de Kishelou, imagina que os violinistas do Titanic já estão tocando ali na Praça da Matriz, o Titanic está afundando aqui na cidade, e a turma do prefeito, na verdade, naquela hora que disseram mulheres e crianças primeiro, eles disseram, opa, rapaz, é a nossa deixa, vamos aqui porque a gente é político, a gente tem foro privilegiado para entrar nesse bote. E qual é o bote? Kishelou. A canoa daqui está afundando, está todo mundo se agarrando ali para boiar durante uns dias, enquanto a condição melhora por aqui. Pelo menos é o que parece. Isso é um resumo, isso é uma simplificação. O assunto em si mesmo, a gente ia ter que dialogar mais para poder chegar aos fatos e clarear isso. Quem sabe, se o pessoal pedir aí, a gente dialoga mais sobre esse caso de Kishelou. Mas o que pareceu foi isso. É o Titanic afundando, os músicos tocando aqui na matriz e a turma pegando o bote lá em Kishelou para se segurar mais uns dias aí à tona.
Pois é, Kishelou mal tem lagoa, né? Para suportar tanto bote. Então, pois é, então vamos lá. Enfim, mas a gente vai voltar com esse assunto. Como eu disse, Kishelou é um ótimo laboratório do que deve e que não se deve fazer. Principalmente do que não se deve fazer em política, né? Então vamos voltar. Porque eu não estou vendo essa movimentação, essa confusão toda e nos outros municípios aqui em volta. A gente está em Acopiar, inclusive, teve o prefeito afastado, mas a coisa parece que anda, ou seja, está indo, né? Assim, a gente não vê tanto barulho, nem escuta tanto barulho, mas que chegou, a confusão está bem barulhenta, viu? Bem barulhenta mesmo. E aí a gente vai voltar a esse assunto. Jean, fechando aqui, despedindo de você, obrigado aí ter sido um parceiro da gente, ajudando a gente a decifrar esse enigma e a segurar esses gatos, nesse balaio de gatos, que é uma loucura que a gente da política local, eu nunca vi um nome tão bom para uma coluna. Política, balaio de gato, que é isso mesmo. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Torcer para que eles parem de se azunhar, né? Pelo menos para a gente poder tirar os gatos de dentro do balaio, para saber quem está dentro, né? Porque na verdade está só o balaio e a confusão rodando no meio do mundo. Mas é isso aí, cara. Feliz ano novo para você, para todo mundo que está nos ouvindo. Duas considerações finais para a gente fechar o Diálogo Mais, o último do ano de 2022.
É só isso aí. Desejar um bom ano para todos. Que as perdas e as dificuldades de 2022 sirvam de aprendizado, que os desejos e os sonhos sirvam de incentivo e que a gente possa ter realmente um 2023 com muita paz, saúde, harmonia e sucesso.
É isso aí, pessoal. Esse foi o Diálogo Mais, o último Diálogo Mais de 2022, fechando com um papo de política, falando sobre um ano que não termina. Parece que não termina, mas vai terminar, porque quando não é possível, porque amanhã, domingo, já é primeiro. E é a posse do Lula, que a gente não falou, né? Porque nem deu tempo, mas a gente já vai preferir falar da posse do Lula depois. Como foi a posse, né? O que é que aconteceu até chegar lá? A gente vai descrever esse cenário, inclusive as operações da Polícia Federal, a gente trata disso. Nessa semana a Mais FM deu boa cobertura com relação a isso, né? Falando sobre todo o negócio. E olha, presta atenção, o nosso site mudou todinho, o visual tá bom, tá tudo novinho, a navegação diferente, bem diferente, mais leve, mais rápido, ou seja, mais melhorando sempre para te prestar o melhor serviço e a melhor informação. Feliz ano novo para você. Feliz ano novo para você também, Jean. Feliz ano novo para todo mundo que está nos ouvindo. Muito obrigado, Deus, por esse ano. E que o meu São Jorge me proporcione muitas vitórias lutando contra os dragões que a gente tem que vencer todos os dias. Diálogo se constrói com informação e respeito. Até 2023. Tchau, pessoal.
Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira.